Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Eu adoro variar os assuntos aqui no programa, sempre buscar um tema diferente, mas sempre ligado ao agronegócio, né? Uma cultura diferente. E hoje a gente vai falar de uma cultura que eu comia muito quando eu era criança. Minha mãe fazia muito em casa, que é batata. Batata. Você sabia que o brasileiro reduziu o consumo de batata nos últimos 20 anos? Mas já começa um movimento para levantar esses números novamente. Eu vou conversar com Lincoln Carrenho, que é diretor da ABIN, que é a Associação Brasileira de Batata in Natura. E ele vai falar justamente desse movimento que a ABIN tem feito para fazer com que o brasileiro se conscientize da necessidade e da importância de comer mais batata. Meus amigos, vem aí o 14º Workshop GAPS, o maior evento técnico agro de Goiás. Está chegando, anota aí na sua agenda, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Municipal Lauro Martins, aqui em Rio Verde. No 14º Workshop GAPS, vamos acompanhar várias discussões interessantes. As principais inovações, tendências, desafios, oportunidades do setor. Palestrantes renomados nacional e internacionalmente. As vagas são limitadas e você já deve garantir a sua inscrição, porque vai acabar rapidinho. Só para vocês terem uma noção, estará lá a Kellen Severo, que é jornalista especializada em agronegócio, foi comentarista no Jornal da Manhã da Jovem Pan, é apresentadora do programa Hora H do Agro na Jovem Pan News. A Kellen Severo acumulou muita experiência durante uma década como âncora e editora-chefe no Canal Rural. Ela atuou como consultora em documentário da HBO norte-americana, foi colunista de finanças e carreira no jornal Zero Hora, articulista na revista Agroanálises FGV Agro São Paulo, é pós-graduada em economia pela FIP-USP, estudou direito do agronegócio no INSPER e economia comportamental na FIA, premiada 10 vezes pelo trabalho que desenvolve como jornalista do setor agro. E ela vai mediar um dos painéis, será moderadora de um dos painéis desse grande evento, que é o 14º Workshop GAPS. Anota aí, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Municipal Lauro Martins, em Rio Verde. Vagas limitadas, faça já a sua inscrição. Toda quarta-feira, especialista em negócios de imóveis rurais, Ediene Costa, nos traz dicas importantes no quadro Negociação Rural.
No ar, Negociação Rural, com Ediene Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. Toda semana, orientações práticas para quem quer comprar, vender ou arrendar com segurança e conhecimento.
Olá, eu sou Ediene Costa, corretora especialista na comercialização de imóveis rurais, e hoje eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico: o valor real de uma propriedade rural. Muita gente olha só o preço por hectare, mas esse número sozinho não quer dizer muita coisa. Uma terra pode custar caro e não ser um bom negócio, ou ter um preço mais baixo e ser cheia de potencial. Mas o que realmente conta? São vários fatores: localização e acesso, tipo e qualidade do solo, topografia, se a terra é plana ou acidentada, água disponível, se a terra é boa de água, clima e produtividade daquela região, infraestrutura, se a terra tem casa, curral, energia. E, claro, a regularidade da documentação daquela terra. Se a propriedade está toda regular, é bem localizada, está pronta para produzir, ela vale mais e vende mais fácil. Mas, se tiver pendência jurídica ou ambiental, realmente o valor cai e a negociação pode ser mais complicada. Então, antes de decidir, não vá só pelo valor do anúncio. Procure sempre fazer uma avaliação técnica com quem realmente entende do assunto. Gostou da dica? Me segue lá no Instagram, @ediene_costa_corretora. Toda quarta-feira estou aqui, no Morada no Campo, com mais dicas para você que vive e investe na terra. Até a próxima! E lembre-se, quem conhece o valor faz negócio melhor.
Abraço para você, Jenny. Muito obrigado pelas informações e até a próxima quarta-feira. Hoje também, o meu amigo, Dr. Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Divino, hoje, dando sequência às nossas dicas de direito aplicado ao agronegócio, venho aqui falar sobre o contrato de subarrendamento rural. O subarrendamento rural, ele é definido pelo decreto que regulamenta o Estatuto da Terra como sendo o contrato pelo qual o arrendatário, que é a pessoa que efetivamente está explorando a terra, transfere a um terceiro, no todo ou em parte, os direitos e obrigações do negócio jurídico, do contrato que anteriormente esse arrendatário firmou com o arrendador, ou seja, aquela pessoa que é o proprietário do imóvel rural. Para que essa modalidade de contrato tenha validade, é imprescindível o consentimento, a anuência expressa do arrendador, que é o proprietário da área, tanto em contratos com prazo fixo ou contratos por prazo indeterminado. Nos contratos verbais, exige-se o consentimento expresso, por simples declaração, mas não necessariamente essa declaração precisa ser escrita. Enquanto que, nos instrumentos contratuais escritos, o consentimento, a anuência, precisa constar no próprio contrato ou em um ato posterior, um termo aditivo, de igual forma também por escrito. Caso o arrendatário venha a subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural sem o prévio consentimento do arrendador, proprietário da área, tal ato implicará em infração legal ao contrato que autoriza o proprietário a rescindir o contrato, bem como a proceder o despejo da área arrendada. Importante ressaltar que o arrendador precisa atentar-se à utilização da propriedade pelo arrendatário, uma vez que, confirmado o subarrendamento, caso o proprietário não tome as medidas cabíveis para retomar o imóvel, a sua inércia poderá ser considerada como consentimento, anuência tácita, validando o contrato de subarrendamento. Portanto, é importante que o proprietário, arrendador, fiscalize atentamente a execução do contrato. Não se deixe levar pela comodidade de apenas receber os valores fixados a título de arrendamento e, o mais importante, sempre busque a orientação de um profissional especialista para lhe auxiliar. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um bom dia e até a próxima oportunidade.
Doutor Henrique, abração para você. Até a próxima quarta-feira. Eu já estou indo para o intervalo comercial. Já já eu estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Lincoln Carrenho, que é diretor da ABIN. A ABIN é a Associação Brasileira de Batata in Natura. E o tema da nossa entrevista será: brasileiros reduzem consumo de batata inglesa in natura nos últimos 20 anos. Tudo bem, Lincoln? Prazer receber você aqui.
Obrigado, Divino. Prazer é meu estar aqui podendo falar com você e com toda a sua audiência.
Muito obrigado. Eu acho que só nesse programa, nesse podcast, são umas mil e, sei lá, umas 1.300 entrevistas. Eu acho que eu nunca falei de batata aqui, cara. É a primeira vez.
Olha aí, ó. Sempre existe um dia novo.
Sempre
Algo
tem
novo.
dia novo, cara. Legal.
Isso mesmo.
Conta pra mim, o que é a ABIN e por que a ABIN foi criada?
Legal. Eu vou começar com o ponto de vista que você teve, que eu, assim como você, eu também. Eu acho que nunca imaginei trabalhar necessariamente com batata, né? Então, por uma série de efeitos e pessoas na qual eu trabalho. Nessa área me levou a fazer parte, coordenar aí as ações da ABIN, né? É muito importante lembrar.
Mas você não é produtor de batata.
Não, eu não sou produtor de batata, sou na batata já há muitos anos, mas não sou produtor de batata. Importante lembrar que o nosso presidente é o Marcos Boschini, né? O presidente que comanda toda a ABIN, eu faço, sou o coordenador das ações, diretor da ABIN. Porque ela foi criada. Acho que a melhor pergunta ela responde e já responde todo o resto. A BIM foi criada com o intuito de unir uma cadeia dos produtores, dos vendedores, lavadores, distribuidores, dentro da cadeia produtiva e de distribuição da BIM, da batata. Esse foi o ponto principal. Olhando para uma iminente, né, ou seja, algo que vem acontecendo, que é, muitas vezes, de uma forma errônea, que acontece na mídia, ou não só na mídia, mas de forma geral, né, às vezes no boca a boca, de que a batata engorda, a batata... É, e aí nós viemos enfrentando nos últimos anos uma diminuição, né, ou seja, do consumo da batata. Então, a BIM nasceu principalmente com uma das bandeiras de unir essa cadeia, mas o grande objetivo é falar bem da batata, mostrar o quanto ela é nutritiva, mostrar o quanto ela realmente é um grande produto. Por isso que a maior parte do mundo consome batata. Se você pegar né, a própria Europa, o nível de consumo de batata é gigantesco, porque não só é nutritivo, quanto é forte, é mais barato, entre outras coisas. Então a BIM nasceu para isso, para levantar a bandeira da batuticultura no Brasil.
É interessante, quando a gente viaja pela Europa, batata para todo canto. Arroz, você não vê arroz. Você vai na Argentina, você não vê batata. Né? Você viaja aqui pelos países aqui da América do Sul, batata. Né? Tudo é papa, né?
Porque para pensar o porquê na Europa, se você precisar uma análise, eu sei que já viajei muito, estudei lá, né, fora do Brasil, um alimento nutritivo, forte, acessível, que mesmo em diante de momentos críticos, que às vezes, ou seja, você tenha dificuldades financeiras, como a Europa passou por diversos momentos de guerra, momentos difíceis, você tem na batata, você raramente vai chegar num país europeu e você não vai ter dentro dos seus pratos, seja uma batata com peixe, seja uma batata com carne, seja uma batata, né, para incrementar e colocar. Então, a batata ela tem essa força como nutrição, tem essa força também como acessibilidade, que é um ponto essencial do que a gente trata, né?
Eu acho que, com exceção da Ásia, cara, o único país que eu conheço que, assim, come pouca batata e come muito arroz, né, no lugar da batata, é o Brasil, né? Acho que
o Brasil, muita coisa é o Brasil. Cultural, para as suas matrizes,
Deixa eu puxar para o lado do produtor rural aqui. Plantar batata dá dinheiro?
Olha, é um grande desafio divino para o produtor. Inclusive, o produtor um dos nossos grandes coisas. No Brasil, a agricultura, durante muito tempo, ela tem, né, o pessoal olha para... Não, porque o cara racha de ganhar dinheiro e tudo mais. Mas a agricultura não é fácil. Você ter um negócio céu aberto não é simples. Se você fizer uma análise, você depende de temperatura, de chuvas, do momento, da safra, de produtividade, entre outras coisas, né? Então, eu digo que o ciclo da batata, você precisa, para saber se você ganhou dinheiro ou não, você demora 5 anos. Então, há anos que você vai perder, há anos que você vai ganhar, há anos que você vai empatar, e dependendo do que acontecer dentro desse mercado. Inclusive, uma das funções da BIM é profissionalizar mais a estrutura da cadeia da batata, trazendo mais números, mais informações, mais dados para o produtor, para todo mundo da cadeia, para que ele possa plantar melhor e o preço, muitas vezes, regulado, uma vez que a batata ela é uma commodity, né? Então, ela sofre muito os intempéries naturais da economia, né? Em todos os sentidos. Então, dá dinheiro? Dá. Com gestão, com organização, levantando o máximo possível, ou seja, com força possível, o produtor de batata pode sim ganhar dinheiro, pode sim fazer, eu falo, pessoas sérias, gente muito séria. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, as principais regiões produtoras, São Paulo, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, Paraná, estou indo agora para a Bahia, depois vou para o Triângulo Mineiro, depois Bahia, que são os lugares, Goiás também tem plantação. Já hoje eu estava falando aqui em Brasília com alguns, né, o próprio MS começa a plantar um pouquinho ali. Então, quem se sustenta? Pessoas sérias, gente que entra na batata para plantar com organização, sabendo muito bem como avançar nesse setor. Não é fácil, como eu falei, todo ano é um desafio, mas com gestão e organização é possível.
Qual é o perfil do produtor de batata? É pequeno, é médio, é grande? Quantos hectares, em média, o pessoal planta?
Como eu adoro o Brasil, né? O Brasil é maravilhoso porque nós temos de todos os tipos. Você vai para algumas regiões onde você vai encontrar produtores de grande porte, você vai, onde a maioria é de grande porte, não que seja só de grande porte, mas de grande porte, que podemos chamar, você vai para regiões onde é de médio porte e pequeno porte, e outras regiões onde você vai encontrar só o de pequeno, só o pequeno. Então, o Brasil eu sou apaixonado por essa terra, né? O Brasil é maravilhoso e a gente olha essa nossa diferença, né? Eu acho que esse não, se fosse assim, Lincoln, existe um padrão na própria BIM, né? O seu associado, não existe. Você tem o pequenininho, e vamos chamar de pequenininho aquele que planta ali 4 hectares, 10 hectares, às vezes, tudo mais, e você tem o de 1.000, de 2.000, entendeu? Isso, eu acho que essa diferença que torna a BIM tão rica, tão bonita, na minha concepção, Eu sou um apaixonado, né, realmente, pela causa, porque se eu falar assim, não, é só o grande, é um estilo. Ah, é só o pequeno, também é outro estilo. Não, nós temos todo mundo no jogo. Então, o Brasil tem essa característica real. Cada região é uma região, cada estilo de uma região tem as suas propriedades e tudo mais, entendeu?
Ô, Lincoln, eu ouvi uma frase de vocês que eu achei interessante. A batata não é inglesa, é brasileira. O que que essa frase quer comunicar ao consumidor e ao mercado?
O Brasil tem uma... O Brasil, nós temos uma coisa nossa, né? De às vezes nós não valorizarmos aquilo que é nosso. Uma coisa nossa, eu acho que talvez seja diminuindo ao longo do tempo, mas a gente tem essa coisa de valorizar o outro, o americano, coisa. Não que seja ruim, sim, de forma alguma, mas nós temos essa questão. Eu falo, né, quando eu fui, alguns anos atrás, eu fui para os Estados Unidos numa viagem, eu estava lá, e perguntei para um americano, falei, cara, qual é o país que mais visita, né, era a Disney, né, a Disney, eu estava lá com a minha filha, com a minha esposa, daí ele falou, nós mesmos, os americanos. Eu achei, me deu um abalo muito grande, eu falei, caramba, é verdade, os caras consomem deles mesmos. O Brasil, às vezes, ele olha muito para fora e esquece de olhar para dentro as belezas, né? A própria Brasília, que eu estou aqui em Brasília, de tudo isso, desses monumentos todos. O que acontece? A batata inglesa, que hoje nem é um termo, na verdade, nem é batata inglesa, ou às vezes nem mesmo a batata Mona Lisa, que se encontra muitas vezes no mercado, nem existe essa coisa. Foi nomes que foram sendo adaptados e dados, né, ao longo do tempo, de coisas que já foram do passado. Quando a gente quis trazer a batata brasileira, nós queríamos mostrar que o solo é nosso, o terreno é nosso, o agricultor é nosso, a batata é nossa. Ela é nossa batata, a batata brasileira. Os europeus pegaram da nossa batata, né, dos Andes, veio dos Andes inicialmente, foi para a Europa trouxe para o Brasil, maravilha, show, historicamente, podemos dizer assim, mas a batata é nossa, o solo é nosso, e o que a gente quer falar para o nosso consumidor, né, que é isso, justamente nós temos que valorizar aquilo que é nosso. A batata tem justamente, a batata brasileira traz isso dentro do seu cerne. Vamos lutar por um produto nosso, vamos falar da nossa agricultura, vamos falar daquilo que a gente alimenta. A gente fala muito sobre isso, né? O agricultor alimentando o Brasil, o agricultor alimentando o brasileiro. A batata faz isso. A batata brasileira faz isso.
Eu vou fazer um intervalo comercial, Lincoln. Nós voltamos já já, rapidão, em alguns minutinhos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista.
Hoje aqui no programa estou conversando com o Lincoln Carrenho, diretor da ABIN, Associação Brasileira de Batata in Natura. E estamos falando a respeito do consumo da batata no Brasil. O brasileiro consome em média 4 quilos de batata por ano. O argentino ou o português come em média 80 quilos de batata por ano. Na sua visão, Quais são os principais motivos para essa diferença tão grande?
Vários. Cultura. Existe uma questão cultural mesmo. Existe uma relação cultural, né? De tempos e tudo mais. Eu tenho só um ponto em relação a isso, que eu vejo que isso já vem mudando parte das nossas ações e também por alguns anos para cá, esses números já vêm melhorando um pouco, mas esse é um outro ponto. Mas uma parte é cultura. E a outra parte é que existe, às vezes acontece, de uma informação mal colocada, ela na batata engorda. Eu lembro que eu sou atleta, né? Eu faço amador, eu faço boxe amador. E eu já fui bastante fortinho, já tive mais de 120 quilos. E hoje, quando eu comecei no processo de dieta e tudo mais, lá uns 6 anos atrás, eu lembro que a batata, a primeira coisa assim, não, cuidado com a batata, existia essa coisa, a batata engorda, hein? Ou a batata. E essa é uma... Quando você começa a entender e buscar e transformar e realmente buscar informação e entender a realidade, não tem nada a ver. Absolutamente, entendeu? Ao contrário. Na verdade, 100 gramas de batata versus 100 gramas de arroz, efetivamente tem bem menos calórico, né? Ou seja, e tem muito mais potencial energético. Então, realmente, por falácias, às vezes, que eu falei, que não vou nem culpar os veículos de comunicação, acho que não é esse o ponto, acho que às vezes é porque um fala o outro, é o famoso manga com leite, né? O que a avó falava, né? Não toma manga com leite, né? E você não sabe por que você não toma, mas é que alguém diz. Uma vez, quando eu ainda era professor de pós-graduação e mestrado, e MBA, uma vez eu perguntei para um aluno, eu falei, aluno X, né? Falei, cara, por que você sabe da manga com leite? Ah, eu sei. Eu falei, quem falou para você? Ah, minha mãe. E quem falou para ela? Eu acho que minha avó. Não tem de onde saiu isso, entendeu? Não tem um estudo real em relação a isso. Mas eu sou muito agora falando um pouco sobre a felicidade de estar vivendo em tempos modernos. Nós falamos muito mal, às vezes, de nós estarmos vivendo no mundo de mídia, no mundo de comunicação, no mundo de coisas. Só que a gente está vivendo hoje num mundo muito importante, num momento muito legal também, da informação. Hoje você pode acessar mais informações. Então hoje as pessoas podem sair do misticismo da informação e começar a entender mais. Não, peraí, não é bem assim. Então eu acho que é isso. A batata ganhou essa pecha de que ela engorda mais e por isso teve esse problema e por isso o consumo muitas vezes foi monitorado. Então, uma questão cultural e também por erro de olhar do olhar. E é por isso que a gente briga, é por isso que a gente bate na BIM, fala muito sobre isso. Falei que eu estou muito feliz em relação a isso, porque só do movimento que nós estamos fazendo nesses últimos 7 meses que nós estamos vivos, porque a BIM é muito nova ainda, esse movimento que nós estamos fazendo de maneira muito forte, nós já começamos a colher frutos muito bons. Nós já começamos a ter, se você olhar no tanto no TikTok, Instagram e tudo mais, hoje o que se fala da batata, nutricionistas, pessoas da área fitness, pessoas grandes influenciadores já falando bem da batata. Então isso vem mudando já. Já vem moldando e mudando. Eu notei que perto de mim, não só na minha, porque na minha seria óbvio, mas as pessoas já consomem muito mais batata do que anteriormente. Então isso tem mudado.
Você acha que vai acontecer com a batata o que aconteceu com o ovo, por exemplo? O ovo era demonizado, né? Porque aumentava o colesterol, você não pode comer mais do que um ovo por semana. Hoje tem gente comendo 20 ovos por dia, né? E tá aí saudável, né?
Pode ser, mas eu acho que ainda eu acho que a batata ainda tem uma vantagem. Porque a batata tem a característica, né? O ovo também tem isso, mas o ovo ainda... por questão de gordura, a questão animal, tem uma série de coisas, não é todo mundo que come batata. Muito raro você falar assim, nossa, não, batata não, é muito raro. A batata tem essa capacidade de ela estar em tudo. A batata frita, a batata em molho, a batata para fazer nhoque, a batata ela tem uma versatilidade e as pessoas, em média, tendem a gostar. Mas sim, vai acontecer essa virada e já está acontecendo, com certeza, para as pessoas entenderem o valor nutricional. Hoje, por exemplo, se você pegar os principais caras que passam, por exemplo, os caras que fazem treino, bodybuilder e tudo mais, quando vai fazer uma dieta pra, né, de bulking ou uma dieta, o cara passa batata. O cara come batata, ele pode comer mais necessariamente tendo o mesmo ganho de energia e sem necessariamente aumentar caloricamente tanto.
Há 20 anos atrás, o pessoal comia mais batata do que hoje? Por exemplo, eu lembro quando era... quando eu era menino, é lógico, tem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, né? Minha mãe fazia muita batata, mas fazia batata frita, parece que era sério, só fazia batata frita, não tinha outro jeito de fazer, né? Hoje, assim, parece que eu não vejo tanto pessoal comendo tanta batata, a não ser essa batatinha que vem no pote, né? Que tem mais sal do que batata, eu acho. Mas o pessoal comia mais batata antes?
Eu acho que o que aconteceu... Sim, eu acredito que nós somos feitos de ciclos. Vou te explicar. Antes, as pessoas, por fazerem mais comida, a comida em casa e tudo mais... Acontecia muitas vezes da batata estar mais próxima, estar mais dentro da água. Eu estou dando uma análise aqui. Isso mudou, teve um trajeto de mudança, e aí começou a se consumir coisas, ou seja, mais práticas, fast food ou junk food, podemos assim dizer. E a batata sofreu talvez um pouco com isso. Mas o que é legal? Se você fizer uma análise, vou fazer uma pergunta para você. Você mora numa cidade de quantos mil habitantes aí?
250 mil
habitantes. Você deve ter notado nos últimos 3, 5 anos uma mudança que eu tenho certeza que você deve ter notado. A quantidade de academias na sua cidade.
Muito. Duas coisas. Academia e ferragista. E farmácia também.
Farmácia também. Mas academia com certeza. Assim. As pessoas... nós estamos passando por um ciclo geracional. E também... não só focado ali, não só geracional, como também informacional, né? Onde as pessoas estão se cuidando mais. Olha só que interessante. Você está com quantos anos? Deve ter minha idade. 40
eu?
Anos.
Eu? Não, eu tenho 59.
Então, você parece mais jovem que eu. Mas eu estou com 40 e tantos. A nossa geração, para trás, era uma geração que se cuidava muito pouco. A geração que se cuidava, que fumava, que... enfim... que era, na verdade, até bonito, fala, né? Que era até bonito fumar.
A minha geração era assim mesmo, era desse jeito.
Era, né? Tinha lá o Clark Gable, fumava, não sei.
Fumava no avião.
E nós passamos, exatamente. Passamos por uma mudança geracional que fez uma transformação. E essa transformação, entendeu? Que é uma coisa que as pessoas hoje buscam, da minha geração para baixo, principalmente, se cuidam mais, se alimentam melhor. Então, é só você olhar a quantidade de academias que estão por aí. Eu estava vendo um estudo interessante, recente, um estudo relacionado a geração Z é uma geração que sai menos e bebe menos álcool. Você sabia que
Sim.
as pessoas mais jovens estão bebendo menos álcool?
O perfil da vida noturna, inclusive, nas grandes cidades tem mudado, né?
Tem mudado. A indústria alcoólica, ela tem feito uma mudança direcional para poder atingir essa nova geração com outros tipos de bebidas que não alcoólicos. Pô, mas o que isso tem a ver com a batata? Muito a ver com a batata. Uma vez que as pessoas estão mudando seus hábitos, e não isso indiferente em relação à batata, mudando seus hábitos, mudando a forma de pensar, mudando a maneira de se ver, o seu corpo, o corpo, o seu tempo, essa coisa toda, isso faz com que produtos naturais com grande valor nutritivo, que são acessíveis, como é o caso da batata, ganhem muita força. Então, quando eu olho para um número que, por exemplo, nós estamos... diminuímos um pouco o consumo. Eu vejo isso, com olhos de... olha o quanto nós podemos crescer. Se eu aumentar 2 quilos de consumo, 1 quilo de consumo que seja por habitante, por habitante no Brasil, é absurdamente o que isso pode provocar.
Vai faltar a batata.
Exato, entendeu? Então, assim, de forma barata... de forma homogênea, com preços bons, é maravilhoso.
Por que, Lincoln, que a batata doce passou por esse processo? Ela se tornou a queridinha do pessoal fitness, do pessoal da academia.
Olha,
e tal. E não aconteceu a mesma coisa na mesma época com a batatinha?
Marketing. Um bom e velho. Pra você ter uma ideia, e não fala de forma... não tô falando aqui mal da batata... doce de forma alguma, a batata doce é tanto, muito boa, muito boa.
Sim, lógico, é legal.
É, exatamente. A batata, mas a batata, falando agora, né, fazendo aqui a defesa da batata brasileira, a batata branca, né, a batata, ela é muito, ela tem um valor nutritivo melhor e ela tem muito menos caloria, né, tem menos caloria. Então, olhando, o que aconteceu foi que a batata, uma promoção da batata, que é o que nós estamos fazendo agora, uma defesa por ela, entrou no gosto popular, esse gosto popular, ele entrou no aspecto de, ela é boa, vou trocar isso por aquilo outro, que é uma troca. Você fala, troco isso por isso, troco isso por isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então as pessoas trocaram e foram para batata doce. Legal, interessante. Nós podemos, como batata, como abim, surfar a mesma onda, só que na batata brasileira.
Aliás, eu chamei de batatinha, faz muitos anos que eu nem ouço mais o pessoal falar batatinha, né? Antigamente a gente falava batatinha. Tinha até o personagem lá, não sei se você lembra, o personagem do desenho animado, que era o Batatinha do Manda-Chuva, né?
Lembro.
Você lembra? Lembro. O preço da batata, como é que é? Eu tô por fora, não sei quanto custa a batata, mas ele de alguma maneira interfere desse baixo consumo ou não? Não tem nada a ver.
Não. Não, porque a batata dos hortifrutis e do tipo da coisa, ela é uma batata, como eu falei para você, a variabilidade na gôndola, a variabilidade no supermercado, ele não é um absurdo, não é grande, e a batata hoje ela é um dos produtos mais baratos, se você for comprar, se você fizer uma relação de quilo, né, porque lógico, vai mudando, né, dia a dia, uhum. Não tem como você ter uma relação, mas de quilo consumo, valor nutricional. Então, eu sinceramente, eu não acredito que a batata seja o preço seja um balizador. Quando o cara olha para a batata, o que ele pode consumir, a variabilidade do que ele pode usar, onde, que tipo de receita que ele pode fazer, frita, né, pode ser uma base de molho, pode ser ao murro, pode ser... E o que ela traz de benefício? Um quilo de batata alimenta muita gente, entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim... Ela tem uma força muito grande. Pelo preço que ela traz hoje, mesmo em momentos no ano que a batata possa ter um aumentado preço, ela não vai para a gôndola com um preço absurdo. Não vai, entendeu? Você não chega a preço absurdo, ou seja, fazendo essa correlação. Então, não, eu não acredito que seja ao contrário. O que nós queremos provar e mostrar é que em momentos de, como nós estamos passando agora, um momento... crítico, complexo, inflacionário, né? Ou seja, onde nós estamos sentindo na pele aí a dor de uma inflação um pouco mais dando, enquanto se tange alimento, que a batata é um ótimo produto para isso, que ela é um baita produto familiar para consumo, né? E para que, ou seja, a pessoa economize no dinheiro.
Você falou de batata ao murro e eu lembrei, cara, parece que não existe bacalhau sem batata, né?
Ah, não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem... A batata combina com tudo, né? É tipo camisa preta, combina com tudo.
Tipo camisa preta. Essa foi boa.
Gostei. Combina com tudo. Se você fizer um medalhão, vai ser gostoso. Se você fizer um peixe, vai ser gostoso.
Purê de batata.
A batata ficou muito vinculada a peixe. É engraçado isso, né? É uma coisa que ficou...
Isso, verdade.
Ela
é verdade.
Eu tava fazendo essa análise com a minha equipe recente, porque nós temos uma equipe interna de estudos e tal, e nós estávamos fazendo análise sobre isso, falando sobre isso, que a batata ficou muito, muito vinculada à ideia do peixe. E na verdade, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é muito vinculada. Ela vai muito bem com molho, ela vai muito bem com carne, ela vai muito bem... Ela vai para fazer o nhoque, ela vai... Enfim. A batata tem uma...
Assada.
Ela vai bem frita, ela vai bem assada. Minha avó fazia uma receita, até recentemente fizemos faz uns dois meses uma live com uma Masterchef, a Caroline, e nós estávamos falando, por exemplo, minha avó tinha uma receita que ela fazia batata assada, ela pegava a batata, cortava ao meio, assim, colocava pedaços de frango, é uma receita espanhola, e pedaços de frango... enrolados no bacon. E aí, ela colocava pra assar. E você assava. Então, era bacon, batata e coisa. Lá, lógico que lá na Europa era panceta, outra coisa, mas aqui no Brasil, o bacon com frango e batata. Você não tem ideia. Então, você saia dali, você comia com a batata ou frango, chega, deu vontade de comer. Eu já comi e deu vontade de comer.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e já já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz
Divino
do
Ronaldo,
campo.
A voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa ou até de jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. Vou repetir, 64-9248-2794, e fale com a corretora Ediene Costa e ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. E você, tem comido muita batata? Pois é, foi criada até uma associação, que é a ABIN, Associação Brasileira de Batata in Natura, para defender essa cultura tão importante para o Brasil. E eu estou conversando hoje com o diretor da ABIN, o Lincoln Carrenho. Cara, parece que no supermercado não tem muita variedade de batata, né? Parece que eu já vi, assim, uns dois, sei lá, eu olho pela casca, né? Eu sou péssimo, cara, não sei cozinhar nada, eu sou péssimo de culinária. Mas, assim, pela cor da casca, parece que eu já vi que tem uns dois tipos diferentes, e tem aquela batatona maior, grandona, e tem uma que é pequenininha, que eu não sei qual que é a diferença. Sim. Mas, assim, parece que não tem muita variedade. Por quê, hein?
Depende do mercado, depende da proposta, sim, mas existe uma série de variedades de batata. Por exemplo, tem regiões que consomem muito a batata Asterix, que é uma batata eles chamam vermelha, né? É um tipo de batata. Porque a batata ela pode ser utilizada, ela pode ser melhor para vários tipos de prato, efetivamente, e tudo mais. O que mais se consome é a batata branca, que eles chamam, né? Ou seja, que é a batata branca. E é uma coisa interessante também, que é uma coisa que a ABIN quer trabalhar muito, que é assim, o brasileiro é um dos únicos países do mundo que compra batata pela cor dela. Se você...
Ah, é?
É. E na verdade é uma coisa interessante, porque a cor necessariamente dela, sei lá, tá branca ou não tá branca necessariamente, isso não quer dizer que ela tem mais ou menos o valor, não. Ao contrário, às vezes ela tá até um pouco mais amarela, ou alguma coisa, ela pode estar muito boa, tá no momento certo, não tem nada a ver. Mas o brasileiro tem essa questão, tanto que o preço muitas vezes é regulado, às vezes, por o quanto em relação a essa relação. Mas no Brasil nós temos vários tipos, nós temos a Orquestra, nós temos a Asterix, nós temos a Ágata, nós temos vários tipos de batata. Todas as batatas no Brasil, claro, cada uma servindo a um propósito, uma mais para frito, tanto que a indústria prefere, né, um tipo de batata específica, quando ela vai fritar, quando ela vai fazer, e coisa. Mas alguns supermercados, muitas vezes, ele não faz essa relação. É trabalho nosso, é trabalho da ABIN, é trabalho da gente fazer esse trabalho. Então, uma das coisas que nós temos buscado é, junto às associações, junto aos supermercados, junto às redes, fazer um trabalho conjunto mesmo, de falar mais com o consumidor, mostrar. Se você for nas nossas mídias sociais, você vai ver lá nós informando mais. Ó, esse tipo de batata é assim, esse tipo de batata é aquilo outro. Até porque nós somos plurais, né? O Brasil é muito plural em termos de produtividade. Isso ajuda muito o consumidor a entender que tipo de batata que ele está consumindo e tudo mais. Por exemplo, eu falei, às vezes você vai encontrar lá a batata Mona Lisa, que é um tipo específico, mas ela nem existe como plantio exatamente. Então, que tipo que você está comprando exatamente? Então, esse é um trabalho também da ABIN, de conscientização. Não é um trabalho simples, nós somos primeiramente começando... Coma mais batata, primeiro, para início de conversa. Coma mais batata, né? Isso já vai nos ajudar bastante, logicamente, você vai se ajudar comprando mais barato e comendo. Mas, ao longo do tempo, nosso trabalho é também conscientizar, não só o consumidor, como também o próprio supermercado, como também... Porque muitas vezes ele nem sabe, ele só está comprando porque aquilo ali gira. Então, a base... trabalho da ABIN é também fazer todo esse movimento.
Eu tô aqui, acabei de seguir vocês no Instagram, né? Tô vendo aqui.
Liga a Batata legal. Brasileira e a ABIN, são as duas.
Ah, Batata Brasileira, eu achei a ABIN. Quem for seguir aí, gente, a ABIN é com dois Bs, é ABIN de navio, BR. Lá é o Instagram. Isso. O outro é o quê? Batata?
Batata Brasileira.
Batata Brasileira. Deixa eu achar aqui. Bom, achei. Pronto, já estou seguindo também. Vou começar a comer mais batata. Me conta uma coisa. O pessoal que vende banana, fala que banana é rica em potássio e tal. Tem aquela coisa toda. Come uma banana que não vai dar cãibra. E aí chega, de repente, o pessoal da ABIN e fala assim, não, peraí. A batata tem mais potássio que a banana.
Explica isso
aí pra gente.
Tem mais outra semana. Exato. Eu acho que a explicação pode ser simples. A batata tem, quando você faz a relação de quilograma, né? Ou seja, quilograma, a quantidade de potássio dentro dela é muito maior. Batata é riquíssima, Divino. Sendo assim, é claro com você, lógico, né? Quando você está defendendo uma bandeira, você vai defender, alguém vai dizer assim, algum dos seus ouvintes, pô, óbvio que o Lincoln tá defendendo. Mas é quando você conhece o produto, você começa a entender e começa a entender a maturidade, o tipo de produto, a qualidade que ele tem, o preço que ele tem. A batata faz muito sentido. A quantidade de potássio, ou seja, e valor energético que ela pode possuir. Por exemplo, eu uso batata para treinos de boxe, porque eu trabalho com alto, né, meu performance alto, de alta intensidade no boxe. Eu como batata. Eu aumento minha quantidade de consumo de batata para treinar mais. Me dá mais energia, melhora uma série de coisas e me ajuda muito no emagrecimento. Então, não faz eu engordar, tem mais potássio, tem mais energia e efetivamente... Então, assim, é um baita produto. E fazendo a correlação, quando você começa a fazer a correlação, ninguém ganha da batata. A gente podia passar horas aqui.
Eu tô vendo o filmezinho aqui no da batata, aqui no Instagram, e tá fazendo uma comparação aqui da quantidade de calorias que tem aí. O arroz, o macarrão, a batata doce e... Eu sei que o arroz são 140 e não sei quantas calorias a cada 100 gramas e a batata tem 50 e poucas calorias. Tem quase um terço aí. Cara, é muito diferente. Tem um jeito certo e mais saudável de preparar a batata? Porque, por exemplo, a batata frita, ela tem a fritura ali, que não é a coisa
exato,
mais... Outros metem sal naquele negócio ali, que parece que tem mais sal do que batata, conforme eu disse. Mas tem um jeito assim
de falar, cara... Você, como qualquer pessoa inteligente, com uma inteligência alta, você já respondeu a sua própria pergunta, né? Ou seja, exatamente. Quando você vai usar a batata de uma maneira, frita, com alto nível de sal, alguma coisa, você automaticamente você já vai pegar aquele produto, que é um produto muito bom, como a gente falou aqui, e vai mudar as características dela. Natural. Então não há nem discussão. Então, preferível? Assada, em molho, ou seja, preferível para você ter o máximo possível dela, sem necessariamente mudar a sua característica. Mas também, vamos lá. De vez em quando a batatinha frita não. Né? Não vai.
Vai matar ninguém, não.
Pô, não vai matar ninguém. Então, assim, eu falo, não pode. Você não pode matar o mensageiro também. Calma, peraí, tem que... Coma, tranquilo, você não pode... Começou a batata frita. Não, aí você vai ter problemas com certeza, como se você for comer só carne frita, como se você for comer qualquer coisa que seja... não faz sentido. Então, agora, dentro de uma dieta, dentro de uma alimentação... Hoje, nem se fala mais de dieta. De uma alimentação regulada, equilibrada, bem feita, a batata tem, sim... pode ser sim protagonista nesse processo. Mas olhando só para protagonismo, só pegando esse gancho com as pessoas, a batata não vem para dizer assim, não, então para de comer coisa... Não, a gente, só quer o nosso lugar ao sol. Eu sempre digo isso, não é... Às vezes as pessoas, não, porque tem que ter um tiro arroz, por exemplo. Não, eu sou muito anti-extremismos, eu não gosto muito. Nem a demais, nem a menos. Eu aprendi ao longo da minha vida que eu tenho que ouvir, direcionar, equilibrar, o equilíbrio que faz o negócio. Então, não, então eu vou tirar totalmente. Não, calma, você vai comer? Come, só insere. Insere isso. A batata na sua alimentação, insere ela no seu dia a dia, insere ela na sua... Você vai notar que você terá um produto muito nutritivo, vai ajudar você financeiramente, vai ser uma... Simples assim. Entendeu o que eu tô dizendo? Ah, mas então, se você come cinco dias de arroz e feijão, coma três, coloca batata, você vai ver. Você vai ver que você terá todos esses benefícios, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais forte, vai ter coisa... E é uma qualidade, o Brasil tem uma batata muito boa. O que o Brasil produz, a gente sabe, é bom. O Brasil é uma terra fértil nesse país aqui. Faz coisa, é o que a gente pode se orgulhar. Eu sempre digo, eu vejo gente às vezes criticando a agricultura, criticando a produtividade do Brasil, o produtor e tudo mais. Gente, é uma das únicas coisas nas quais nós podemos realmente nos orgulhar demais. Nós somos bons nesse negócio, nós somos bons nisso. Vamos nos orgulhar, vamos mostrar isso, mostrar força e com certeza crescer. A batata só quer isso. A BIM só quer isso. Um lugar da gente no, lugar, no, no prato do brasileiro.
Eu lembrei que quando eu era menino, minha mãe pegava a casca da batata, ela cascava, né, a batata, e geralmente joga fora, né? Cara, ela fritava aquele negócio, mas ficava maravilhoso. Isso, ô, é, acabou, Lincoln, o nosso tempo foi, cara, o assunto
eu
foi tão
muito.
Bom.
Te deixar...
Não, você não fala muito, a questão é o seguinte, quando a prosa é boa, o tempo passa e a gente nem vê. Obrigado, cara, foi um prazer falar sobre batata, parabéns pelo trabalho da ABIN. E volta aqui mais vezes. Da próxima vez que você voltar aqui, com certeza você vai ter números diferentes, vai ter mais coisa boa para contar para a gente.
Show de bola.
Abraço, cara. Até mais para você.
Muito obrigado. Tudo de bom para você.
Gente, eu conversei com o Lincoln Carrenho, diretor da ABIN, Associação Brasileira de Batata in Natura. Vamos comer mais batata. O Lincoln falou que é saudável, falou que é bom e que a gente precisa de comer mais batata porque tem uma série de vantagens. Aliás... É isso, você precisa de variar seu prato, não pode ficar comendo a mesma coisa todo dia, né? O tema da nossa entrevista de hoje foi: brasileiros reduzem o consumo de batata, que chamava de inglesa, agora vamos chamar de brasileira, né, nos últimos 20 anos, mas já começa a subir de novo. Pessoal, final do Morada no Campo, e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aquele abraço caloroso para vocês. Comam mais batata. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.